Olá, bom dia. Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Pérolas de Constelação, do IDESV. Como você sabe, meu nome é Décio e eu venho falar para vocês hoje um pouco sobre a melhor forma de ajudar as pessoas. Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, nos presenteou com um conjunto de dicas, na verdade, que ele chamou de ordens da ajuda, sobre como funciona a relação de ajuda. Todos nós temos uma necessidade, uma vontade de ajudar uns aos outros. O ser humano é um ser social, como vocês ouviram no podcast anterior sobre a origem das leis sistêmicas que ele descobriu. Também a ajuda é uma parte essencial da colaboração que existe entre os seres humanos. E ajudar é uma parte inevitável no nosso dia a dia. Curiosamente, entretanto, eu muitas vezes me pergunto, como é possível que as pessoas tenham tanta dificuldade de lidar com esse fenômeno da ajuda? E a questão é mais ou menos a seguinte: quem aqui já não passou pela experiência de ajudar uma pessoa que estava em dificuldades, por exemplo, um amigo com problemas de dívida ou precisando de dinheiro, emprestou-lhe uma certa soma e depois de algum tempo perdeu o dinheiro e o amigo? Pois é, eu também já passei por isso. Curioso, não? Você auxilia aquela pessoa no momento de dificuldade e muitas vezes depois disso ela fica com raiva de você, além de lhe impor algum tipo de perda, prejuízo. Muitas vezes ele não sequer nem se digna a pagar totalidade ou nem mesmo parte daquilo que lhe foi emprestado. Curioso. Então, nós aqui vamos ter que falar um pouco sobre a ajuda, mas primeiro a gente precisaria necessariamente falar o que é a nossa definição de ajuda. Então, a ajuda seria assim, uma intervenção interpessoal ou profissional, né, onde existe uma pessoa que oferece algum tipo de recurso ou apoio para outra pessoa. Essa pessoa que oferece o recurso ou apoio, a gente chama de ajudante. A pessoa que é apoiada, ela recebe o nome de ajudado. Mas, para que seja considerada ajuda, pelo menos no nosso ponto de vista, três coisas têm que acontecer. A primeira é, o ajudante não pode ser prejudicado. A segunda é que o ajudado, ele precisa ser beneficiado, ou pelo menos ele não pode sair prejudicado. Porque às vezes a gente faz algum movimento de ajuda e não consegue obter o resultado exigido, desejado, né, nessa ajuda. Mas pelo menos a gente não devia prejudicar a pessoa. E a terceira coisa é que a relação entre eles, no final, não fique machucada ou seja rompida. Então vamos recapitular. A ajuda seria então uma intervenção interpessoal ou profissional, onde o ajudante não sai prejudicado, onde o ajudado é beneficiado ou pelo menos não sai prejudicado e a relação entre os dois não sai ferida ou rompida no fim. Dito isso, nós podemos ver que muitas das coisas onde as pessoas se envolvem em relações de suposta ajuda terminam num estado onde não só muitas vezes o ajudante é prejudicado, como também o ajudado é prejudicado ou não é beneficiado, e ainda por cima eles terminam brigando e, portanto, a relação é danificada, né, rompida com esse processo. Não é estranho? Então parece que apenas a boa vontade e a boa disposição e o desejo de ajudar não são suficientes para que a gente possa ter uma ajuda efetiva. Algo mais precisa acontecer. E é exatamente aí que as ordens da ajuda citadas por Bert Hellinger são mais úteis. Primeiro, vamos dar um passo anterior à questão da ajuda. E a pergunta seria: o que leva uma pessoa a estar numa situação de dificuldade? O que leva uma pessoa a precisar de ajuda? Basicamente, a observação da realidade pode nos mostrar que, salvo situações muito especiais, eu diria que são quase exceções, por exemplo, acidente de avião, ou eventualmente uma moléstia aguda, né, ou catástrofes naturais. Mas na maioria das vezes, o processo de ajuda na vida cotidiana, ele começa quando alguém está em dificuldades. O problema é, como é que essa pessoa chegou a estar em dificuldades? O que levou ela a esse movimento de estar mergulhada num tipo qualquer de problema? Nossa observação, e vocês não precisam acreditar, eu sugiro que nesse caso vocês façam as suas próprias observações pessoais, nos levou a confirmar, após um longo tempo de observação, que a maioria das vezes as pessoas se metem em encrenca por uma razão bem simples, porque elas fazem aquilo que elas querem sem levar em consideração aquilo que elas precisam. Por exemplo, comem uma dieta completamente desbalanceada e depois se tornam obesas, diabéticas, doentes, ou porque exageram de algum tipo de bebida, ou porque exageram em algum tipo de atividade que não é exatamente saudável para si, fazendo coisas que quase sempre vão contra suas necessidades profundas e essenciais para atender a caprichos e seus próprios desejos e prazeres pessoais. Digamos que fazendo só o que a gente quer, sem levar em conta aquilo que a gente precisa, a gente facilmente se mete em encrenca. E o ponto agora é o seguinte: basta reconhecer que essa pessoa está em dificuldades para a gente poder começar então a oferecer a nossa voluntariosa ajuda? A minha observação é que isso não funciona assim. Muitas pessoas chegam mesmo a nos pedir ajuda, mas no momento em que nós oferecemos essa ajuda, começa um jogo estranho, onde ela, mais uma vez, ao invés de fazer aquilo que ela precisa fazer para ficar bem e se restabelecer, ela, na verdade, busca fazer mais uma vez aquilo que ela quer fazer. Um exemplo seria a situação onde você tem uma pessoa que está, por exemplo, numa dificuldade financeira qualquer, e ela busca a sua ajuda, chega a pedir ajuda, mas quando você vai lá para poder ajudar, ela quer mais um pouco de dinheiro emprestado, porém sem reestruturar de maneira nenhuma seus próprios gastos. Ou seja, ela vai continuar gastando dinheiro da maneira incorreta que levou ela, em primeiro lugar, a estar naquele momento com dificuldades financeiras. Assim, nossa observação é que só é possível encontrar uma saída quando a pessoa primeiro desiste de fazer o que ela quer fazer em prol daquilo que ela precisa fazer. Quase sempre isso significa que a pessoa chega a um ponto de exaustão, desgaste, sofrimento e muitas vezes quase desespero para poder concluir que ela tem que desistir daquele desejo, daquela coisa que ela quer e ir em busca daquilo que ela precisa para poder conseguir finalmente sair daquela situação difícil. O curioso é que esse processo, ele é um processo interno do ajudado e, portanto, a ajuda ela nasce necessariamente de um envolvimento que culmina com a ação do ajudante, mas que, cuja iniciativa tem que nascer de parte do ajudado primeiro. Entretanto, na nossa vida cotidiana, quando se fala em ajudar, existem muitas pessoas que pensam o contrário, que a ajuda pode começar da parte do ajudante, mesmo que o ajudado não se envolva pessoalmente no processo. Isso, obviamente, é uma falácia, não funciona. Exceto em situações muito especiais, por exemplo, como eu disse, catástrofes naturais, acidentes. É lógico que o sujeito está doente lá, grave, em coma, ou foi atropelado, você não vai dizer para ele: ah, antes que você me peça, eu não vou fazer nada por você. Claro que não. Mas eu estou falando aqui da ajuda que nos é oferecida ou nos é demandada nas relações sociais, usualmente. E muitas vezes nós podemos ver que o ajudado vem em busca de ajuda, mas na verdade impõe condições para essa ajuda que estão, no fundo, ligadas não à necessidade real de solução que ele precisa, mas sim aos seus desejos particulares, caprichos e vontades. Esse processo leva invariavelmente à falha da ajuda, porque nesse caso o ajudado não se dispõe realmente a fazer o que é preciso e, consequentemente, não muda sua maneira de proceder e o problema permanece. Então, bastaria que o ajudado desistisse para que a ajuda possa acontecer? Infelizmente, não. Mais condições estão presentes nesse caso. Como eu disse, essa é a primeira condição. O ajudado desiste daquilo que ele quer para ter o que ele precisa e, assim, ele pede ajuda e, baseado nessa iniciativa, então, pode começar a atuar o ajudante. E o ajudante faz o quê, então? Bom, o ajudante agora vai oferecer aqueles recursos que eu falei lá no começo, aquele apoio, aquele suporte. Mas ele só pode fazer isso também se ele for um ajudante competente, o que significa que ele tem que ter aquilo que o ajudado necessita. Não adianta você se dispor a ajudar, mas não ter os recursos que são necessários para fazê-lo. Quando eu falo de recursos, eu não estou me referindo apenas a dinheiro, mas a sabedoria, ao conhecimento, à maturidade emocional, à estabilidade emocional necessária para poder fazer aquilo que é fornecer ao ajudado esse recurso, para que ele possa então ter o apoio e assim mudar e encontrar uma nova solução. Esse movimento só pode ser feito, obviamente, por um ajudante capaz, alguém que provavelmente já passou por aquela situação ou tem um grande conhecimento prático a respeito. O que nós vemos muitas vezes, entretanto, é uma disfunção da ajuda, porque muitos ajudantes, na verdade, são incompetentes, pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre a coisa e que ficam dando aula para os outros como é que deve ser feito, quando, na verdade, eles próprios não passaram por aquilo, não tiveram experiência nenhuma, portanto, eles são incompetentes. Um exemplo assim, talvez um pouco dramático, eu presenciei na minha vida uma vez um caso de um amigo que foi atropelado numa rua em Belo Horizonte, quando eu era jovem, e o taxista, muito solícito, acabou pegando esse indivíduo, colocando ele dentro de um fusquinha e levando ele para o pronto-socorro, e lá ele chegou com uma lesão de medula e ficou paraplégico. Ele não ficou paraplégico por causa do atropelamento. Ele ficou paraplégico por causa da forma inadequada com a qual ele foi socorrido. Porque o ajudante, no caso, que era o motorista que o atropelou, não era competente para fazer o que ele precisava em termos de ajuda. Uma história triste. Do Rei Luís XV. Bem, veja, nesse caso, ela não parecia ter nenhuma noção do que acontecia no contexto do ajudado, e muitos ajudantes também parecem agir desse jeito. Cansei de ver pessoas dizendo: sabe dessa, se eu fosse você, eu faria isso ou aquilo. Mas eu podia perceber claramente que a pessoa não tinha a menor noção de qual era o meu contexto. Então, aquela fala de se eu fosse você, no fundo, significava exatamente o oposto. Se eu fosse elas, né? Se eu tivesse acesso ao contexto e aos recursos que essa pessoa tinha, então esse conselho talvez fosse útil. Mas como eu não tinha esses recursos, na verdade não me ajudava de nada. Então o ajudante precisa ter noção do contexto do ajudado, senão não adianta. Um outro aspecto importante é o tempo do ajudado. Vejamos bem. Muitas vezes a gente fala uma coisa para uma pessoa, mas ela precisa de um pouco de tempo para absorver aquilo, adaptar e se ajustar aquilo dentro do seu próprio contexto temporal. Muitas vezes eu falei com meus clientes e pacientes coisas que eles levaram, às vezes, meses, anos para poder conseguir implementar. E às vezes eles voltam mais tarde e dão seguimento ao processo de ajuda quando estão preparados para poder tomar aquilo. Naquele momento, eles muitas vezes não conseguem fazê-lo. Esse tempo, então, como diz Bert Hellinger, muitas vezes o tempo do ajudado é um pouquinho depois. Isso significa que o ajudante precisa ter essa paciência de esperar esse tempo que o ajudado precisa para pôr suas coisas no lugar. Um outro aspecto também importante, é mais uma das ordens da ajuda, é que o indivíduo que nós estamos ajudando, ele é uma pessoa que tem um destino igualmente válido ao nosso. O mais diferente que seja seu contexto, sua cultura, família ou situação, ele não deixa de ter uma vida válida e precisamos reconhecer isso. quando, por exemplo, o ajudante tem sobre o ajudado uma série de julgamentos ou considerações e reservas, etc., quando ele acha que aquilo que acontece com o ajudado não é válido, então ele rompe também com essas ordens, porque o ajudado tenderá a rejeitar essa ajuda, visto que isso, se aceito, significaria também aceitar uma certa indignidade. Seria algo que tiraria do ajudado alguma coisa. Por fim, podemos dizer que a questão essencial e final das ordens da ajuda significa, no fundo, nos reconectar com a realidade. Bert Hellinger diz então que o último princípio das ordens que ele descobriu, que ajudam a fazer com que a ajuda seja efetiva, é exatamente reconhecer a realidade como ela é, sem prolegômenos, sem mimimi. Né? A gente aceita que aquilo que está acontecendo é como é, sem tentar dourar a pílula. Ele diz que quando nós conseguimos aceitar a realidade como ela é, ambos, ajudante e ajudado, ganham força para olhar para a frente em busca da solução que é necessária. Bem, que outras condições são necessárias? Então, também é necessário que a gente trate o ajudado como uma pessoa adulta. Muitos ajudantes tratam os seus ajudados como se eles fossem crianças. Com isso, os desresponsabilizam, não têm, no fundo, confiança de que eles vão fazer a mudança necessária. Tratam eles como se fossem coitados, dignos de pena ou incapazes. Ora, eu estou aqui claramente excluindo o caso de pessoas incapazes. Por exemplo, uma pessoa com déficit mental, né? Eu estou falando aqui de uma pessoa adulta comum, e mesmo assim as pessoas ajudam essa pessoa como se ela fosse um coitado, como se ela não desse conta. Esse tipo de ajuda tende a subtrair força do ajudado e fazer com que, de fato, ele termine por cumprir essa profecia de que ele não é capaz. Não promove a dignidade do ajudado e não o ajuda de fato a se restabelecer e a encontrar uma solução. Porém, muitas vezes, quando nós agimos dessa forma, mesmo que amorosamente, isso muitas vezes é tido como uma atitude arrogante ou dura demais da parte do ajudante. Mas, na verdade, isso acontece porque o ajudante, no fundo, confia mais no ajudado e, de fato, não o trata como se fosse para ele um pai ou mãe melhor, nem uma pessoa que possa fazer, na verdade, por ele aquilo que somente ele próprio, o ajudado, pode fazer por si mesmo. É um ato de respeito profundo pela pessoa que nós ajudamos. Pode parecer um pouco duro, mas na verdade é bastante mais efetivo do que tratar a pessoa que está sendo ajudada como um incapaz. O que vem a seguir? Também é importante que o ajudante se envolva na história do ajudado sem, contudo, perder de vista duas coisas muito importantes: o contexto do ajudado e o tempo do ajudado. O que significa o contexto do ajudado? Há uma história, provavelmente apócrifa, que no momento em que a turba, na época da Revolução Francesa, invadiu o castelo de Versalhes, né, Maria Antonieta teria dito para sua ama: "O que essas pessoas querem?" Então, a ama disse para Maria Antonieta: "Senhora, eles não têm o que comer." E ela disse: "Ora, por que não comem brioches?" Mostrando claramente que ela não compreendia em nada o contexto da miséria e da pobreza das pessoas que estavam ali presentes. Um último aspecto importante sobre a questão da ajuda deveria ser que nós precisamos compreender a ajuda não como um fato unilateral, onde, por exemplo, uma pessoa que deseja ajudar interfere sobre a realidade de uma segunda, supostamente necessitada de ajuda, de uma forma que muitas vezes leva ao sacrifício pessoal do ajudante. Como eu disse no início, definimos a ajuda como algo que, em princípio, não prejudica nenhuma das partes e beneficia pelo menos uma, que é o ajudado, e também não venha a ferir ou danificar a relação entre eles. Pois bem, como é possível imaginar que a gente chame de ajuda algo que, no fundo, exige tamanho sacrifício do ajudante? Isso muitas vezes acontece não porque o ajudado o peça, mas porque o ajudante sente em seu coração que o seu auto sacrifício levará a um benefício para a outra parte. Na esmagadora maioria das vezes, isso não passa de uma ilusão no coração do ajudante. E a ideia do auto sacrifício não se sustenta quando nós observamos sistematicamente o que é o resultado desse tipo de ação na prática. Por fim, gostaríamos de agradecer a você que nos escutou aqui atentamente e oferecê-lo mais oportunidades de ter acesso a conteúdo relacionado com as constelações e sua filosofia subjacente. Segundo nós aqui no Instituto Desenvolvimento Sistema para a Vida, o entendemos, ou seja, sem misticismos, sem nenhuma forma de vinculação com religião, crença, etc., aberto a todos e encarado como se fosse uma metodologia que é, no fundo, o que esse processo de verdade pode nos oferecer de melhor. Então, se você quer entender um pouco mais, acesse o nosso canal no YouTube, procure pelo canal do IDESV. Ou então o nosso website no endereço www.constelaçãofamiliar.net.br. Até a próxima.